Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana nossa equipe econômica analisa o drama dos europeus. Não tem saída simples para a Europa. A lista atual de complicações inclui crise de energia, guerra na Ucrânia, a pior seca em 500 anos e a maior inflação em mais de duas décadas. Agora, na semana passada, para ser mais exata, o Banco Central Europeu anunciou juros ainda mais altos, uma medida que ajuda a controlar os preços e, ao mesmo tempo, freia a economia. Qual vai ser o desfecho disso tudo? Será que a Europa vai entrar em recessão? E qual é o impacto disso na economia global? No episódio de hoje, a gente analisa essas questões e volta ao Brasil para explicar no detalhe a queda da inflação brasileira no mês de agosto e para compartilhar com vocês nossas projeções revisadas para o PIB, para o IPCA e para as contas públicas brasileiras. Hoje é 12 de setembro de 2022, lembrando que você pode ouvir a gente nos principais tocadores de podcast. Se você está ouvindo a gente no Spotify, deixa as estrelinhas aí. Se você está ouvindo no YouTube, deixa seu like e conta pra gente o que achou. Vamos nessa? A corrida para conter a maior inflação da Europa em mais de 20 anos continua e, ao que parece, está longe da linha de chegada. Depois de um aumento de 0,5% em julho, o Banco Central Europeu elevou os juros da zona do euro agora em 0,75%, algo inédito. Foi o maior ajuste de juros na região em uma tacada só. Antes disso, os acréscimos mais altos tinham sido de 0,5%, e isso em reuniões do BCE no início dos anos 2000. Para entender o porquê desse aperto monetário, é só olhar para os números. A meta de inflação na zona do euro é de 2%, mas a realidade atual é de uma inflação de 9,1% em 12 meses até agosto. Só a categoria de energia, que inclui energia elétrica, gás e combustíveis, aumentou 38,3% nesse mesmo intervalo de 12 meses. Energia é, aliás, a maior preocupação dos europeus. O preço do gás, que responde por um quarto da matriz energética europeia, subiu mais de duas vezes desde o início da guerra na Ucrânia. E isso assusta, principalmente se a gente pensar que o gás tinha um preço em geral estável, que quase não se alterava. A razão disso está na relação com a Rússia. Para quem não lembra ou não sabe, os russos são os maiores fornecedores de gás na Europa. Ou talvez a gente tenha que dizer eram, né? É que a Rússia anunciou no dia 2 de setembro a interrupção completa do fornecimento de gás pelo Nord Stream 1, que é o principal gasoduto que liga a Rússia à Europa. Ele sai do território russo e vai até a Alemanha. A justificativa que a Rússia deu para interromper o fornecimento de gás foi a dificuldade para obter peças para fazer reparos no gasoduto. Mas na visão do Ocidente, é claro que isso é uma retaliação ao apoio que a Europa tem dado à Ucrânia. E qual que é a consequência disso para a economia? Bom, a restrição na oferta de gás naturalmente puxa o preço do gás para cima. E com ele, sobem também as fontes de energia usadas agora como substitutas ao gás. O carvão, por exemplo, saltou 170% de fevereiro de 2022 até agora. Indústrias europeias passaram a usar carvão para driblar o custo exorbitante do gás e garantir energia para as atividades das fábricas. É isso, os europeus reativaram usinas de carvão, que é uma fonte de energia poluente. Eles também estão postergando o fechamento de usinas nucleares, que seriam desligadas no fim do ano. E a busca por alternativas não para por aí. A Alemanha está investindo na construção de plataformas próprias de regaseificação. O nome não é muito amigável, mas a finalidade dessas plataformas é. Elas são estruturas capazes de fazer o gás líquido retornar ao estado gasoso. E por que o interesse nisso? Ué, se não dá para contar com o gás que vem pelo gasoduto, uma saída é comprar o gás de países mais distantes. O jeito de fazer esse transporte é via navio e com o gás em estado líquido, que é para caber mais gás. Funciona, mas é um transporte bem mais caro e bem mais demorado. Fora que a construção de uma plataforma de regaseificação leva um tempo e custa uma fortuna. A coisa não está simples. A profundidade da recessão econômica na Europa, que já é dada como certa por muitos analistas, ela vai depender de quando e como essa crise de energia vai ser solucionada. Por enquanto, o que a gente vê é que o gás russo não tem um substituto em volume suficiente para repor o gás que está sendo retirado do mercado pela Rússia. Na visão do nosso time de economia, a Europa está num beco sem saída fácil. De um lado, estão os juros altos, que freiam a inflação e, ao mesmo tempo inibem investimentos, o que acaba forçando a economia a desacelerar. E de outro está a energia, que quando falta, impede qualquer país de crescer. A gente acredita aqui que a probabilidade de haver recessão na Europa é alta. E qual seria o impacto disso para outros países? O que essa recessão na Europa poderia significar para o Brasil? Quem responde é a Cláudia Rodrigues, economista responsável pela cobertura internacional na equipe econômica do C6 Bank.
Pois é, Nayara, a situação da Europa é bem preocupante, mas não só para os europeus. Vamos pensar que a Europa responde por quase 20% do PIB global. Olha o tamanho da importância deles na economia mundial. Isso significa que uma Europa em recessão, ou seja, uma Europa com o PIB encolhendo, com uma economia que produz menos, pode afetar o crescimento de outros países. Como assim? Bom, quem produz menos também vai demandar menos. Vai precisar de menos insumos para a produção nas indústrias, por exemplo. A consequência disso para quem exporta matérias-primas e outros bens para os europeus é perda de receita. Se a Europa não quiser comprar e o exportador não tiver para quem vender, ele não vai nem produzir. E aí as receitas caem, afeta o PIB de todo mundo. A Europa tem um fluxo comercial intenso com a China, com os Estados Unidos. O Brasil também não fica de fora. 11% das exportações brasileiras vão para a Europa. É por isso que está todo mundo de olho na crise de energia e nas soluções que os europeus estão discutindo. Na sexta-feira passada, os ministros de energia da União Europeia fizeram uma reunião emergencial para discutir o que fazer. Entre as medidas que eles discutiram está a limitação do preço do gás importado. Isso é bem polêmico. Afinal de contas, uma empresa americana ou de qualquer outro lugar que produz gás e vende para a Europa, ela não quer reduzir o preço do produto. Ela quer mais surfar na onda da commodity. Ou seja, ainda não existe uma solução viável para impedir a alta do preço da energia. Fato é, a quantidade de energia disponível no mercado europeu, ela já está dada. É isso aí que você falou, Nayara. A Europa está num beco sem saída. Nenhuma medida que os europeus tomarem vai fazer surgir mais gás num curto espaço de tempo. A restrição é física.
O assunto agora é inflação no Brasil. A redução de impostos sobre combustíveis e energia continua trazendo alívio para os preços no Brasil. Em agosto, o IPCA, que é o indicador oficial da inflação no país, caiu 0,36%. Só os preços de gasolina e energia elétrica contribuíram para retirar 0,72 ponto da variação mensal do indicador. Quando a gente olha para o IPCA sem considerar o efeito da redução dos tributos, a gente vê que a inflação está desacelerando de forma lenta. Isso não significa queda de preços, mas sim um ritmo de alta menor. É só imaginar que você está subindo uma escada e que a altura dos degraus de agora seja menor que a altura dos degraus anteriores, mas você continua subindo. É assim que está a nossa inflação. No acumulado de 12 meses, o IPCA sobe 8,73%. O caso dos bens industriais, que inclui aí de veículos a pasta de dente, ele ilustra bem esse aumento menos intenso dos preços. A alta da categoria em 12 meses até agosto é de mais de 12%. O patamar ainda é elevado, mas fica abaixo do pico de 14% visto em abril deste ano. Se a gente observa só o mês de agosto, os bens industriais subiram 0,82%. Isso depois de 2 meses registrando números inferiores a esse. Mas essa surpresa não preocupa. A atual queda na cotação das commodities puxa o valor dos bens industriais para baixo. Então, a tendência é a gente ver os itens manufaturados em desaceleração mesmo. Falando agora da categoria de serviços, em que entram academias, escolas, restaurantes, entre outros, ela ainda não dá sinais claros de desaceleração. E é o maior obstáculo para que a inflação caia ainda mais. No acumulado de 12 meses, os preços no segmento de serviços avançam 8,8% e estão sob efeito da inércia inflacionária, quando os preços de hoje são reajustados com base na inflação passada. Ou seja, apesar dessa queda no IPCA por 2 meses seguidos, julho e agosto, quando a gente olha o indicador por dentro, como os nossos economistas costumam dizer aqui, os desafios são muitos. Ah, e faltou eu falar da alimentação. A inflação da categoria alimentação no domicílio, que exclui alimentação fora de casa, está em alta de 15,6% no acumulado de 12 meses. É, continua caro se alimentar no Brasil. Vamos falar de projeções agora. Todo mês a gente atualiza nossas projeções para os principais indicadores da economia brasileira. Hoje eu compartilho aqui um pouco dos motivos que nos levaram à revisão de alguns dados. Vamos de PIB primeiro. Nossa projeção para o crescimento do PIB de 2022 foi de 2% para 2,3%. Por quê? Na primeira metade do ano, a gente teve um PIB robusto e acima do esperado por muita gente. O crescimento foi de 1,1% no primeiro trimestre e de 1,2% no segundo trimestre. E agora, índices de confiança da indústria, do comércio e dos serviços sugerem que a atividade econômica em julho também não foi ruim. Ou seja, o terceiro trimestre pode vir melhor que o esperado também. Mas daqui para frente, nossa previsão é de que a economia ande de lado e para 2023 a gente espera um PIB de 0%. Segundo indicador revisado pelos nossos economistas que eu destaco, IPCA. Nossa projeção para o IPCA de 2022 foi de 6,5% para 6%. A queda recente no preço das commodities, sobretudo do petróleo, foi mais intensa que a esperada, o que nos leva a projetar uma inflação menor para 2022. Depois que passar o alívio da redução de impostos, a inflação deve desacelerar de forma gradual. Para 2023, a gente projeta um IPCA de 5,7%. Terceira projeção revisada pelo nosso time, que eu destaco. Resultado primário do setor público consolidado. Lembrando, resultado primário basicamente é o valor que o governo arrecada menos os gastos que ele tem. Quando a gente fala em resultado primário do setor público consolidado, a gente está falando do saldo das contas de governo federal, estados e municípios. Nas nossas projeções, o resultado primário de 2022 foi de 0,6% do PIB para 1,1% do PIB. Estou falando aqui de superávit. E por que essa revisão para cima? Bom, a arrecadação forte de impostos vem contribuindo para sustentar as contas do governo em território positivo. Os números deste ano até julho vieram acima do esperado. Já para 2023, nossa projeção para o resultado primário, que era de um déficit de 0,8% do PIB, agora é de um déficit de 2% do PIB. É que a provável manutenção da desoneração de impostos e a perspectiva de aumento de gastos por parte do governo nos fazem acreditar que o déficit fiscal vai ser ainda maior. E chegou a hora da nossa agenda. Eu compartilho com você o que está no radar do nosso time de economistas nesta semana. Na terça-feira, 13 de setembro, os Estados Unidos divulgam dados de inflação ao consumidor, o CPI, do mês de agosto. A gente espera ver sinais de desaceleração em linha com a perda de ritmo da atividade econômica no país. Também na terça-feira, aqui no Brasil, sai a pesquisa mensal de serviços de julho. A gente prevê avanço de 1,1% para o setor. Esse aumento deve ser impulsionado pela categoria de serviços prestados às famílias, que tem um peso relevante no cálculo do PIB. Na quarta-feira, o IBGE divulga a pesquisa mensal de comércio de julho. Depois de 2 meses seguidos de retração, a gente espera ver uma expansão de 1,2% no varejo ampliado, que inclui o comércio varejista, mais materiais de construção e veículos. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, da Marina Oliveira e Nayara Fraga. A edição de som é da Thaís Andréa. A direção de arte é de Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos, David Romay e Sara Santana. O Macro Review está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Pocket Casts e no canal do C6 Bank no YouTube. Uma boa semana para você e até a próxima!